Abra, por favor, segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número 9. Eu estava orando ao Senhor durante esses dias, pedindo a Deus uma palavra reverente ao tema, vem o teu reino, e o Senhor me deu alguns pontos muito importantes, eu quero estar compartilhando com a igreja. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 9, versículo 2, graças a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, quantos encontraram, digo amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 2 e a igreja vai lendo sucessivamente até nós finalizarmos a leitura em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi, e disse-lhe ao rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. A igreja leu 3, 1, 2, 3. E disse-lhe: ó rei, onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquiro, filho de Amiel, em Lodebar. A igreja leu 5, 1, 2, 3. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi a Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. A igreja leu 7, 1, 2, 3. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? A igreja leu 9, 1, 2, 3. Trabalharás, pois a terra tu e os teus filhos e os teus servos, e colherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do seu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. A igreja leu o 11, o 12, 1, 2, 3. O 12, toda a igreja, 1, 2, 3. Podem se assentar e as palmas bem alegres para Jesus. Vamos lá. Meus irmãos, é um texto muito conhecido dentro da Bíblia Sagrada a respeito da história da casa de Saul. Todos conhecem que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. E logo após ao rei Saul, quem assume o seu reinado é o rei Davi. E nós vamos fazer uma análise nas Escrituras e vamos entender que Saul, ele teve a oportunidade de ter o seu maior reinado de todos os tempos. O rei Saul, ele por ser o primeiro rei de Israel, por ter a bênção de Deus, a bênção do povo, ele teve a oportunidade de arrebentar em seu reinado. Mas perceba que Saul, ele teve um reinado falido. Saul, ele teve um reinado triste, um reinado de derrota. Começou bem, mas terminou mal. Tem gente que começa muito bem e termina mal, mas tem gente que reconhece o reino de Deus, que começa mal, mas termina muito bem. Saul, ele começou muito bem, mas durante o seu reinado, ele não busca o reino de Deus ao seu reinado. Ele não se entrega ao reino de Deus ao seu reinado. Ele vai nas suas ruínas, nos caminhos das dores. E eu costumo dizer, pastor Novelo, que Saul, ele foi muito mais corajoso do que o rei Davi. E um pastor perguntou: pastor, por que o senhor consegue entender que Saul, ele teve mais coragem do que Davi? Porque Saul, ele teve todas as oportunidades de ser o primeiro rei e arrebentar. Mas Saul foi mais corajoso do que Davi, por quê? Saul teve mais avanço. Por quê, pastor? Na ruína. Porque Saul, ele rejeita a Deus. Escute isso aqui. E vai para a guerra. Saul rejeita a Deus. E chama os seus filhos para a guerra em Gibeá. E eu nunca vi até no século, nos dias de hoje, alguém que rejeita a Deus, pastor Novelo, vencer guerra. Eu nunca vi até nos dias de hoje alguém rejeitar a Deus e vencer guerra. Esse homem foi mais para mim, mais corajoso do que Davi. Por quê, pastor? Porque ele rejeita a Deus e ele vem aos seus filhos e diz: bora para a guerra guerrear contra os filisteus. E o resultado foi terrível. Chegou ruína no seu reinado, porque tudo que o Deus de Israel nos deu não é nosso. Pertence ao reino. Oh, glória. Tem gente que acha que reina só. Não, tudo que o Senhor nos entregou pertence ao reino de Deus. E Saul não trouxe Deus ao seu reinado. Saul, ele reinou só. Por quê? Ele rejeita Deus, quebra princípios e vai para a guerra em Gibeá. Sabe como foi o fim de Saul? Olhando para o seu servo, dizendo: acaba comigo. Ele puxa a espada e ele diz: acaba comigo. Porque ele começa a analisar o seu exército perder as forças, pastor Novelo. Ele começa a ver o exército poderoso do rei Saul ser desmanchado como folha de papel. Ele começa a ver a ruína chegar para o palácio, bem próximo do palácio real, se aproximar do seu palácio, para cada dia mais tomar posse do seu reinado. E a Bíblia diz que ele olha para o seu companheiro que carregava as suas armas e diz: acaba comigo, dá um fim em tudo. E a Bíblia diz que o seu servo diz: não, meu rei, como posso eu fazer isso? Mas Saul tira a espada e centraliza em suas entranhas. E a Bíblia diz que foi a pior morte. Por quê? Porque quando os filisteus chegam na linha total de Gibeá, a Bíblia vai dizer que a cabeça de Saul foi cortada. E os seus filhos avançaram para a guerra. E a Bíblia diz que os três filhos de Saul morreram na guerra. Catuca alguém que está do teu lado, diga: Deus te deu uma imensa responsabilidade. Através de você, Deus vai sustentar toda a tua casa de pé. Através de você, Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar os teus filhos. Catuque esse vaso, diga: você tem sido coluna. Oh, glória. Oh, glória. Liga para este vaso: mas não tem como vencer guerra rejeitando a Deus. Agora, o mais acontece na Bíblia. na história de Saul. Quando eles começam a fugir, os que se arrestam, a notícia chega no Palácio Real, pastor Novelo. E qual é a notícia que chega? Não é uma notícia de vitória. A pior notícia chega, catuque alguém que está do teu lado e diga: aquele que busca o reino, a bênção de Deus se apoderam da sua casa, e virá notícias de resposta, virá notícias de vitória, virá notícias de crescimento, virá notícias de dores sim, de tempestade sim, de luta sim, mas a bênção de Deus vai transformar as maldições em bênção, que é a palavra que diz. Pega na mão de alguém que está do teu lado, diga: nesta noite, a bênção de Deus se apoderam da tua casa, e tudo que vem como maldição vai chegar boas notícias. Os teus filhos é uma bênção, a tua raiz é uma bênção. Alguém que crê, levanta a sua mão e dá um glória bem gostoso. Mas a Bíblia diz que quando a notícia chega no Palácio Real, você está achando que o fardo é pesado? É leve? O fardo é pesado. Você está achando, olha para cá, entenda isso. Você está achando que a promessa de Deus é leve? Você está achando que o propósito de Deus é leve? É pesado. A notícia chega no Palácio Real. E qual é a notícia que chega? Saul perdeu a guerra. Houve uma correria, pastora Ana Paula. Agora Ama, que cuidava do seu neto, do filho de Jonatas, por nome de Mefibosete, seria o novo rei de Israel. Por quê? Porque o pai dele estava morto, os seus tios estavam mortos, o seu avô estava morto. E quantos anos que tinha esse menino? 5 anos de idade. Por causa da rejeição, toda a casa de Saul pagou um alto preço. Catuca alguém que está tua, diga: a promessa é pesada. Diga: a responsabilidade é pesada. Mas a bênção de Deus está sobre ti. A força virá, porque quem é a tua fortaleza é o Senhor, quem é o teu socorro é o Senhor, quem é a tua força é o Senhor. Estou cansado, estou limitado, estou fatigado, pastor, eu estou me sentindo pesado, mas eu vejo a bênção de Deus se apoderando da tua casa hoje. Alguém que reconhece o reino, alguém que entende que o reino de Deus é prioridade, alguém que entende que a casa de Deus é prioridade, alguém que entende que a palavra de Deus é prioridade, a bênção de Deus se apodera automaticamente sobre vós. Oh, glória! É por isso que quando Jesus ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso, Pai Nosso, tem discípulo aqui, deixa eu ouvir um glória a Deus. Jesus está ensinando os discípulos a clamar na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus está ensinando a adoração para os discípulos. Porque para servir o reino, tem que servir, tem que adorar. Para servir o reino, tem que reconhecer que o Deus que servimos é o nosso Pai. E não vencemos guerra, não vencemos peleja, não avançamos se Ele não ser o nosso Pai. O segundo ponto do Pai Nosso: santificado seja o teu, santificado seja o teu. Jesus está dizendo aos discípulos: ei, discípulos, para que a vida seja com abundância, vocês têm que honrar o meu nome, têm que se santificar, têm que santificar o meu nome, reverenciar o meu nome, me servir, estar em minha presença. Venha a nós o teu. Tem que trazer o reino de Deus para a sua casa, tem que trazer o reino de Deus para a tua história. Pastor, alguns resultados ainda não vivi, o meu casamento talvez não vai bem, alguma área que eu quero resposta. A mensagem de Deus para a igreja do Senhor nesta noite é: traga o reino de Deus para o teu casamento, traga a presença de Deus para a tua casa. Catuque esse vaso, diga: enquanto você adora, a bênção de Deus se apodera da tua história. Reverencia a Deus, santificado. Esses três primeiros pontos no Pai Nosso, pastor Novelo, está reconhecendo o poder de Deus, está reconhecendo a glória de Deus. Quem é Deus para vós? Ele é o meu Pai. Tem alguém que tem Ele como Pai? Diga glória a Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua. Seja feita a tua. Catuque esse vaso aí que está do teu lado, que não é vasinho de flor, é vasinho de honra. Diga: vaso de honra, a vontade não é tua, a vontade é de Deus. Novidade, ninguém deu aleluia, hein? Jesus disse: buscar primeiro meu reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão. A vontade de Deus na nossa vida, quem tem que prevalecer? Pastor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero buscar. Não é errado sonhar, não é errado projetar a vida, não é isso. O que eu quero que a igreja entenda: que Deus na sua vida é prioridade, que a vontade de Deus na sua vida é prioridade. Pega na mão de alguém que está do teu lado, diga: a vontade de Deus é prioridade. Seja feita a tua vontade. E tem gente viralizando. Tem gente invertendo. Primeiro é a minha vontade, depois a vontade. Seja feita a tua vontade. Pastor, a minha vontade, cadê o jovem? É ir para os Estados Unidos, é fazer intercâmbio lá, é arrebentar. Primeiramente é a vontade de Deus. Quando você se prostra diante dele, quer que a tua história seja abençoada, quer que o reinado seja abençoado, que faltou a bênção de Deus no reinado de Saul, quer que os estudos você venha arrebentar, quer que a tua casa seja diferenciada, a vontade de Deus. Senhor, eu sonho, eu desejo, eu busco por isso, mas a vontade é do Senhor. Filhos, esses são filhos. Tem filhos aqui, deixa eu ver. Pega na mão desse vaso aí que está do seu lado. Oh glória, olha dentro dos olhos verdes desse vaso e diga: vaso de honra, a vontade de Deus permanece, e a vontade de Deus vai gerar bênção sobre a sua história. Mas quando Saul rejeita Deus, ele não reconhece a vontade de Deus, pastor. A notícia chega para Ama: o seu chefe perdeu a guerra, o seu patrão perdeu. Ela não ia ter mais salário. A ama do menino, Mefibosete, neto de Saul, sabe o que ela faz? Ela pega o menino, joga no ombro e começa a correr. Ela quer esconder a promessa, porque ela sabia que aquele menino se tornaria rei. 5 anos de idade, quantos anos, igreja? Mas ele se tornaria rei de Israel. Catuca alguém que tanto diga: a promessa é pesada, mas você precisa fazer a vontade de Deus, para que a fortaleza te coloque de pé todos os dias. Você precisa da fortaleza de Deus para caminhar. Você precisa da fortaleza de Deus para viver. Quando a mama pega o menino, ela vai correr com o menino. Eu ministrei essa mensagem uma vez, mas quando eu li pela segunda vez esse texto, pastor, ela vai correr. E no seu correr, ela deixa o menino cair. Houve uma queda. E tem quedas que destrói tudo. Tem quedas que apaga sonhos. Tem quedas que acaba projetos, apaga a história. E pelo livro de Levítico, esse menino nunca mais poderia se tornar rei de Israel. Por quê? Porque agora ele tinha uma deficiência, pastor Novelo. Ele não podia se tornar mais rei. Porque no meio da caminhada, diga bem forte, no meio da caminhada, a promessa vai pesar. E para que a força de Deus nos coloque de pé todos os dias, olha para cá, precisamos fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus que será a tua força no dia da tua fraqueza. É a vontade de Deus que será a tua alegria no dia da tristeza. É a vontade de Deus que será o teu ânimo no dia das decadências. Quem me entende, digo amém.
por uma rejeição, toda a história de Saul pagou um alto preço. Por uma rejeição, todos os seus filhos morreram. Por uma rejeição a Deus, quem me ouve, digo amém. A ama corre e o menino, o neto de Saul, cai e quebra os seus dois pés. Olha para cá, quantas quedas que você teve. Mas o teu Deus te colocou de pé. Alguém pegou a mensagem? Quantas quedas que você teve? Alguém que está ouvindo essa mensagem, se olhar para trás, vai entender que teve tantas quedas. Mas olha aqui, como diz aquele louvor, pastor Novelo: olha eu aqui. Oh, glória a Deus! Quantas pessoas que caíram, escuta isso, e nunca mais se levantou. Teve quedas e nunca mais se levantou. Outros trouxe até a morte. Mas catuca esse vaso de Deus, catuca, diga: olha eu aqui. Oh, a glória. Catuca essa vaso de Deus aí, diga mais uma vez: olha eu aqui. Mas essa queda do menino deixou ele aleijado de ambos os pés. Era para o menino ser escondido para ir para o palácio, para ir para o... Agora o menino vai ser escondido na casa de Maquir. Quem era Maquir? Eu fui estudar sobre Maquir e descobri que Maquir, ele era um mendigo. E só entrava na casa dele em Lodebar os refugiados de guerra, alguém que perdia a guerra, entrava na casa dele. Olha o que a queda provocou na vida desse menino Mefibosete. A queda tirou ele da direção do palácio. A queda tirou o reinado dele. A queda levou, tirou ele do palácio e levou ele para cá, para a casa de um mendigo, numa terra que não produzia nada, conhecida na Bíblia como a terra de Lodebar. Tudo que plantava não colhia. E detalhe, na casa de um mendigo. Quem me entende, digo amém. Mas chegou lá, pastor Novelo. Catuca alguém que está do teu, diga: a vontade de Deus, quando se manifesta na tua vida, Deus direciona os teus sonhos, Deus direciona os teus projetos, Deus direciona a tua história, Deus direciona a tua família, Deus direciona os teus sonhos. Catuca alguém que está do teu lado e diga: a vontade de Deus vai fazer você nascer em todas as áreas, vai fazer você viver as bênçãos de Deus em todas as áreas. Sabe o que acontece? Quando ele chega aí, Lodebar. Quem está com a Bíblia aberta, diga: glória a Deus. Abre, por favor, coloca aqui nesse telão bonito. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 12. Quando ele chega numa terra que não produzia nada, ele chega quebrado, dependendo de uma ama, dependendo de um mendigo, como conhecido na Bíblia como Maquir, numa terra que não gerava nada. Mas quando ele entra na vontade de Deus, quando ele entra no centro da vontade de Deus, na direção de Deus, no viver de Deus, no querer de Deus, a Bíblia diz: e tinha Mefibosete um filho pequeno. Ele chegou quebrado, mas a Bíblia diz que ele tinha um filho, então a Bíblia já está dizendo que ele casou. A Bíblia já está dizendo, numa terra que não produzia nada, agora ele tem um filho. Se ele tinha um filho, eu não tenho sombra de dúvida que ele também já tinha uma esposa. Oh, glória! Uma terra que não gerava nada, quando ele entra no centro da vontade de Deus, a terra que não produzia nada, agora ele começa a ter. Oh, glória! Porque eu consigo entender aqui que não é o lugar aonde você às vezes não aceita. Às vezes você diz: eu não quero morar nesta casa, neste bairro, nesta cidade, neste país. Mas Deus nos mostra aqui que não é o lugar, mas é a bênção de Deus sobre a tua vida. Catuque alguém que está do teu lado, diga: debaixo da bênção de Deus, vai produzir, debaixo da bênção de Deus, vai ter colheita. Debaixo da bênção de Deus, na vontade da vontade de Deus, vai ter resposta. Pega na mão de alguém que está do teu lado nesta noite, porque é vaso de honra, e diga: vaso de honra. Não me importa o lugar, mas o que importa é obedecer. Alguém que entende isso, levante a mão e dá um glória bem gostoso para Jesus. Diga para alguém que está do teu lado, diga: obedeça. Você não está aqui porque você quer. Porque tem gente que tem, talvez tenha compromisso. Você está aqui porque você decidiu obedecer. Oh, glória. Você está aqui porque você decidiu viver a vontade de Deus. Você está aqui porque você decidiu reconhecer Deus como teu Pai. Você está aqui porque você está reverenciando Ele. Você decidiu servir Ele. E a bênção de Deus, aonde você habitar, vai produzir. Diga para alguém que está lá, diga: vai produzir. Diga: o reino de Deus faz você avançar. A vontade de Deus faz você avançar. Alabarabaha, suri minahas. Eu quero o palácio. Mas primeiro, é a vontade? É a vontade? Vou finalizar agora. Aí estava o rei um certo dia lá, pastor Novelo. O rei Davi estava no seu palácio. De repente ele falou: epa, eu fiz uma promessa. Quem tem promessa aqui, deixa eu ver. Quem tem promessa aqui, deixa eu ver. Eu fiz uma promessa para Davi, que eu honraria toda a sua raiz, que eu honraria a sua casa. Será que tem alguém vivo? Pergunta para esse vaso aí: está vivo ou está morto o vaso? Quem está vivo, deixa eu ouvir um glória bem gostoso. Será que ainda tem alguém vivo? Não é porque talvez você sumiu, você se apagou de muitas coisas, alguém acha que você morreu. Diga para esse vaso: eu estou vivo, porque tenho promessa. Quem tem promessa, deixa eu ouvir um glória. Olha, Davi, será que tem alguém vivo ainda? Aí os servos de Davi dizem: meu rei, dentro da nossa tenda, dentro da nossa, do palácio, tem Ziba. Quem é Ziba? Ziba serviu Saul, meu rei. Tem alguém vivo sim da casa de Saul? Será que tem alguém vivo da casa de Saul? Sim, meu rei, traga Ziba. Aí Ziba confirma: sim, Davi, tem um homem vivo. Aí Ziba diz: mas porém, aleijado de ambos os pés. Ziba está dizendo: está de pé, mas está limitado. Porque às vezes, escuta isso aqui, quem sai da vontade de Deus, as quedas provocam dores, as quedas provocam marcas terríveis. Olha para cá, entenda. Tem gente que saiu da presença de Deus, e só Deus para ter de misericórdia da sua vida. Sabe por que você está vivo? Porque você decidiu servir. Sabe por que você tem uma promessa? Porque você decidiu ser. Tem. Aí vem Ziba: tem sim, o nome dele é Mefibô. Mas ele diz a debilidade: mas porém, aleijado de ambos os, está dizendo, o Senhor não pode fazer nada por ele. Mas diga para o irmão que está teu lado, diga: quem comprou a tua guerra não é um homem da terra. Quem comprou a tua guerra é general, é o capitão do maior exército. Quem comprou a tua guerra nunca perdeu peleja. Quem comprou a tua guerra é rei dos reis. Quem comprou a tua guerra é senhor dos senhores. Ele comprou a tua guerra. E não me importa a tua debilidade, não me importa a tua fraqueza, não importa o que te caiu, o que te derrubou, não importa a tua queda. O rei que te chama nesta noite, ele cuida de tudo. Ele te faz forte no dia da fraqueza. Ele te renova. Olha o rei Davi dizendo: traga ele. Traz ele. É aleijado de ambos os pés. E detalhe, rei, está na casa de Maquir. Davi conhecia esta casa, mas Davi está dizendo: traga ele, porque se você for ver na Bíblia, no período que Davi perdeu uma guerra, ele correu para a casa de Maquir, está na Bíblia. Davi não quer saber onde ele estava e o que ele tinha. Deus não quer saber o que tem te parado, o que tem te limitado. Deus está dizendo: venha, traz sobre vós o meu reino. Tem um reino te esperando, tem uma promessa te esperando, tem um propósito te esperando. Ele ensina para os discípulos do Pai Nosso: venha a nós o teu. Diga: traga o reino dele para a tua vida hoje. Diga: está tudo preparado. A honra está preparada, o palácio está preparado, o crescimento está preparado, a unção está preparada. Quem crê? A resposta está preparada. Deus não vai fazer, ele já fez. Deus não vai abrir a porta, ele já abriu. Deus não vai te deixar só. Ele te faz forte. Diga para esse vaso aí, diga: a debilidade não te para mais. Diga: a queda não te para mais. Traga. Quando traz ele, pastor novelo, olha o que ele faz. Foram lá buscar ele lá em Lodebar, na casa de Maquir. Quando trouxeram ele para o rei Davi, olha o que ele faz. No capítulo de número 9, verso 7 em diante, ele se coloca de joelho. Verso 6 em diante, ele prostra o rosto por terra e ele se inclina e diz ao rei Davi, no verso 7: reconheça-me como um cão morto, como um cão, porque servo, ele vem com desejo de servir. Servo, ele vem para se humilhar. E nesses 12 dias você decidiu servir, você decidiu vir chorar, você decidiu vir buscar. E a resposta é: o rei já preparou a tua história, já cuida dos teus sonhos, ele já cuida de tudo. Diga para alguém que está do teu lado, diga: reconhece como servo. Traga o reino de Deus, diga: traga o reino de Deus sobre a tua vida. Traga o reino de Deus sobre a tua casa. Traga o reino de Deus sobre os teus sonhos, porque o rei já preparou o banquete, o rei já preparou a mesa, o rei já preparou a terra, o rei já preparou. Olha para alguém que está do teu lado, diga: a terra é teu, oh glória. Diga: a plantação é teu. Quem crê nessa profecia? E ainda Davi olha para Ziba e diz: Ziba, diga para o monte da tua, diga: o segredo de ser abençoado é servir. Sirva com alegria, sirva com gratidão. Escute isso aqui: por Mefibosete servir, pastor Ana Paula, pastor Novelo. Agora Davi olha para Ziba e diz: todos os teus filhos e todos os teus servos, só servos era 15, vai servir Mefibosete hoje. E detalhe: na mesa que eu comer, ele também vai comer. Oh glórias! E detalhe: as terras que era do avô dele, agora pertence a ele. Oh glória! Ele vai plantar e ele vai colher. Oh glória! E detalhe: o palácio pertence a ele. Olha para alguém que está do teu lado e diga: a honra de Deus vai chegar sobre ti e toda a tua casa. Segredo é servir. Quem está servindo com gratidão, deixa eu ouvir o glória. Tem gente que vem quebrado aqui hoje, cansado. Às vezes o cansaço também não só físico, mas nas emoções. Mas sabe por que está aqui? Porque decidiu servir. E quando a resposta de Deus chegar imediato na sua vida, muita gente, pastor Novelo, não vai entender. Muita gente vai querer saber qual é o segredo. Qual é o segredo? Mas Deus está dizendo para a igreja nesta noite: o segredo é servir. Pega na mão desse vaso ou dessa vaza aí. Aleluia, não é vasilha vazia, é vaso de Deus. Diga: sirva. Porque Deus está preparando honra. Deus está preparando o melhor para a tua vida. Sirva o reino de Deus com gratidão. Sirva o reino de Deus em adoração. Sirva o reino de Deus em oração. Sirva o teu próximo com amor. Sirva a casa de Deus. Sirva a Deus. Sirva o teu líder. Sirva, irmão, tudo que você for fazer para o reino de Deus, sirva com gratidão. E tu e a tua casa será servida pelo Deus de Israel. Oh, glória a Deus. Quem pega essa profecia, diga aleluia. Pega na mão desse vaso e diga: quem vai te servir? Quem vai te preparar a mesa? Diga: é o rei do rei, é o rei dos reis e senhor dos senhores. Olha aí o que ele falou para mim, Mefibosete. Na mesa que eu comer, tu também vai comer. Porque o pai tem honra para o filho. Alabassure-me na rácia. E o filho pequeno de Saul corria no palácio. Alguém que estava na casa de Maquir quer entender. Aleijado teve filho, sim. O nome era Mica, no grego significa pedra que brilha. Tu e a tua casa vai viver o melhor de Deus. Eu não estou dizendo para você que não haverá guerras travadas. Eu não estou dizendo para você que não haverá lutas. Eu não estou dizendo que não haverá choros. Mas o que eu quero que você entenda debaixo da profecia e da autoridade: tu e a tua casa vai ser servido pelo rei. Deus vai te tirar da onde você foi plantado como tristeza. Deus vai te tirar da onde você foi limitado. E Deus vai te dar vitória nesta noite. Deus vai te dar honra. Deus vai colocar bênção sobre o teu filho. Eu estou profetizando, alguém vai pegar. Deus coloca a bênção sobre a tua filha. Deus coloca a bênção sobre o teu futuro, jovem. Deus coloca a bênção sobre a tua saúde. O que a terra não pode produzir, o rei te dá nesta noite. O que o homem não pode fazer, o rei te dá nesta noite. O que o dinheiro não pode comprar, o rei te dá nesta noite. Tudo que está fora do seu alcance, tudo que é limitado ao humano, Deus está dizendo: eu colocarei sobre vós.